Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente vai analisar agora o mercado da soja, principalmente porque o mercado está encerrando aí de forma positiva, num dia que tinha tudo para ter aí uma certa complicação, principalmente depois que a China diz ter tido aí ordem dos Estados Unidos para fechar um consulado lá em Houston, nos Estados Unidos, e isso poderia, de alguma forma, agravar essa situação da relação comercial entre os dois países, que já vem bastante tensa. No entanto, parece que o mercado deu de ombros para essa situação e, mais do que isso, ficou de olho na demanda. Vamos entender direitinho o que aconteceu lá em Chicago e, mais do que isso, qual o peso dessas informações para as cotações que vão vir daqui para frente. Quem nos ajuda nessa análise é o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Está aqui o Enio já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Enfim, era um dia que tinha um viés negativo, ou pelo menos começou assim, né, Enio? E depois aí a gente teve o mercado acabando ou encerrando aí do lado positivo da tabela. O que que acontece? Qual a sua análise? Enfim, o que que a gente pode esperar aí em relação à formação de preços em Chicago?
Alexander, antes de começar, é sempre importante salientar que eu gosto muito de participar do seu programa. Pois bem, vamos lá. Teve essa notícia dessa tensão comercial, né? Os Estados Unidos pedindo para fechar a embaixada, a China falando que vai retalhar. Mas no final do dia, o que conta é demanda. Temos demanda ou não temos demanda? E nós tivemos um volume importante de compra de soja. China comprando soja nos Estados Unidos e a sétima sessão seguida que a China vem comprando nos Estados Unidos, mostrando o seguinte: a soja da América Latina, principalmente do Brasil, a soja brasileira, realmente não temos mais soja a comercializar, o estoque tem é mínimo, e com isso os chineses vão aos Estados Unidos originar soja. Originando soja, os preços que estavam sinalizando com queda de 5, 6, 4 pontos finalizam com altas de 2, 3 pontos. Mas é muito importante essa alta porque a gente ainda continua perto desse patamar de 9 dólares por bushel, né? O mercado está congelado entre 8,5 bushels points e 9 bushels points. Outro dado interessante é o seguinte: é a posição dos funds. Os funds estão com mais de 50 mil contratos, 52 mil contratos longs, né? Estão apostando nessa alta, mostrando que o mercado entende que a China deve continuar comprando soja dos Estados Unidos pela pura falta de opção no atual momento, né?
O N, hoje foi um volume, ou pelo menos o USDA anunciou um volume importante, 900 mil toneladas, um pouquinho acima disso. É um novo patamar de compra, né? O que a gente vem vendo aí nos últimos dias é de 150, no máximo 300 mil toneladas, enfim. Isso dá um gás novo para a demanda?
Mais importante que o volume de hoje é a curva, né? Todo dia comprando um pouco mais, a curva. Se você fizer um gráfico, os volumes são crescentes. E é o que ela deve fazer, mostrando a solidez da demanda chinesa. E cada dia mais que ela apresentar-se na ponta compradora, mais sustentável esse mercado. Lembro que nós estamos indo para colher soja nos Estados Unidos daqui uns dias. É muito importante essa continuidade das compras. A pergunta é: o que necessário se faz para a gente ver Chicago acima de 9 dólares por bushel, né? Ou o que deve acontecer para ele ficar abaixo de 8,50 dólares por bushel? Em verdade, Alexander, o dado da oferta já está posto sobre a mesa. A safra americana, a cada dia que passa, se nós não tivermos a fantástica mudança climática, deve-se consolidar uma safra americana perto de 112, 114, 115 milhões de toneladas. O Brasil, tanto o CONAB como o USDA, projeta para o ano que vem números perto de 130. Aonde eu quero chegar? A oferta já está sobre a mesa. A questão agora é a demanda, né? E outra coisa, é uma oferta projetada, ela ainda não se materializou. Então agora o mercado vai reagir sempre olhando o clima é importante, mas o mais importante agora, com o decorrer do comportamento do clima, é ver a demanda chinesa. E isso é o que vai pesar no mercado.
Mas você falou que o mercado está meio preso aí nesse intervalo de 8,50 a 9 dólares por bushel, certo? Uhum. Ele vai ter fôlego para romper esses 9 dólares?
Na visão da Terra Agronegócio, só se nós tivermos uma quebra importante de safra nos Estados Unidos ou a China acelere muitas das suas aquisições, o que nós não acreditamos. Nós estamos tendo um momento de tensão entre os dois países, uhum, e essa tensão, cada um usa as armas que tem. Os chineses vão comprar soja americana pragmaticamente para atender a sua demanda interna, atendendo parte do acordo, mas nós não acreditamos que a China entre fortemente na ponta compradora e consiga cumprir a totalidade do acordo fase 1. Até porque é ano de eleição e eles vão usar isso intensamente para ver se o Donald Trump não tem mais dificuldade na sua caminhada, vamos falar assim.
Mas isso tudo tem que acontecer ainda ao longo do mês de agosto, né? Porque depois começa a colheita americana, daí vem aquela tradicional barrigada dos preços com a chegada da oferta, não, Enio?
Concordo parcialmente contigo, né? Eu não vejo Chicago tendo uma queda extremamente forte, abaixo de 8 dólares por bushel, né? Eu não vejo essa condição no mercado. Por quê? Se Chicago cai muito, a comercialização da safra futura pela América do Sul e o americano vai vender paulatinamente. E aí, o que vai pesar é a safra brasileira. A gente tem que lembrar que a China tem ainda 20 milhões, 22, 24, 25 milhões de toneladas de soja para atender até chegar a safra brasileira, que deve chegar meados de janeiro, começo de fevereiro. Até lá tem que buscar soja nos Estados Unidos, né? Nós sabemos disso, o chinês sabe disso e o americano também sabe disso. Se cai muito, o volume de venda cessa, né?
Ou seja, continua travado o mercado, meio que amarrado, então, nesse nível dos 8,5 e 9 dólares. Então.
Esses 8,5 bushels points e 9 bushels points vai ficar por um bom período assim. Logicamente, a gente tem que ter um cuidado aqui, né? Essas quebras de 8,5 bushels points na colheita, lógico, deve acontecer, uhum, mas elas não são sustentáveis ao longo prazo, né?
Não é uma mudança de patamar, digamos, né?
Não. O mercado, ele testa os limites, ele testa suporte, ele testa resistência. Você ter quebras pontuais é uma coisa. Você criar estruturalmente o mercado abaixo ou acima de determinado valor, você tem que ter algum fato novo, né?
Bom, mercado climático, você disse que a oferta ainda está sendo monitorada, mas já está meio que dada. Mercado climático perde a importância?
Com o decorrer dos dias, caso as pluviometrias projetadas pelas casas meteorológicas ocorram, ele vai perdendo a importância. Nós temos mais 15, 20 dias de mercado climático mais intenso, né? Lógico que posteriormente depois surgem discussões se vai nevar mais cedo ou não, mas fatos impactantes de preço nós temos mais 10, 15 dias aí. E as previsões não são de ausência completa de chuva, são temperaturas altas com pluviometrias ocorrendo. Se as pluviometrias projetadas acontecerem, é sinal de safra boa nos Estados Unidos.
Ou seja, não teria motivo aí, então, para uma pressão positiva aí para os preços, certo? O clima está ajudando.
Do lado do clima, está ajudando. Ele está dentro do planejado. A questão é qual vai ser a intensidade de compras chinesas. Tá. Se realmente a China surpreender grande parte do mercado e vier cumprir o acordo fase 1 assinado, Aí é outra história, os patamares vão ser acima dos que nós estamos vendo agora.
Mas se ela vier nesse ritmo progressivo de aumento de compra aí que a gente vem vendo nas últimas semanas, está dentro da expectativa?
Está dentro do programado, não está dentro dos 20 bilhões de dólares, mas está dentro do programado. E ela deve continuar comprando até o final deste ano. Por quê? Porque ela precisa do grão, né? Esse é um ponto. a intensidade dessa compra que vai determinar se Chicago rompe os 9 dólares por bushel ou não. Primeiro que o Brasil não tem mais soja para vender. Segundo, o Brasil já está muito bem vendido safra nova, né? Ah, dependendo da casa de consultoria que você escuta, de 40% a 50% de uma safra que já vai crescer. Então, ou seja, tanto safra velha quanto safra nova, o Brasil está bem posicionado.
Ô Enio, daí você falou que o Brasil não tem mais soja para vender. E a soja que ainda resta está sendo bastante disputada. Faz sentido esse comentário para você?
Faz completo sentido, porque os nossos volumes de exportação que a CSEX está mostrando são extremamente robustos. Devemos finalizar esse mês perto de 70 milhões de toneladas. A indústria interna está tendo boas margens no farelo, está tendo excelentes margens no óleo. Se a indústria tem margem, ela consegue disputar com o mercado exportador. Se o exportador também está tendo margem, ele consegue disputar com o mercado de esmagamento. Então, as duas pontas estão ofertando margem, com volume disponível muito pequeno. Isso vai transformar em margem para o produtor. Soja é os seus produtos originados, né? Farelo e óleo. Então, se as duas pontas estão dando margem, a exportação está dando margem, é preço sustentado e sustentáveis para os produtores, que ainda tem soja, né?
O que justifica essa disputa por parte das indústrias? Elas estão tendo renda, estão tendo rentabilidade, digamos assim? Mesmo com a soja mais cara?
Elas estão tendo rentabilidade no farelo, estão tendo excelentes rentabilidades no óleo.
E isso faz, então, que essa disputa seja mais acirrada e dá uma segurança de que o preço, no mínimo, vai estar sustentado, certo? O preço da soja.
É, lógico. A gente, quando a gente fala em mercado, você sempre tem que pensar em imponderável. Vou te dar aqui que é um imponderável. Bom, explode casos de Covid-19 no Brasil e tanto o Porto de Paranaguá quanto o Porto de Santos são paralisados. Aí afeta a soja, afeta a milho, afeta tudo. Explode casos de Covid no Brasil e você tem um lockdown completo. Se não surgir nada de inesperado, fora da rota, a tendência é preços extremamente sustentados daqui para o final do ano, porque a escassez se faz presente.
Agora, essa demanda de farelo e óleo que você colocou aí é um aumento da demanda interna ou tem exportação aí no meio?
Não, logicamente tem exportação, mas o que está dando, o que, quando eu olho farelo e óleo nesse exato momento, é o mercado interno que está se posicionando, porque nós já exportamos muito, né? Se você pegar a nossa projeção, as nossas projeções de produção, e você tira o que nós já exportamos, praticamente nós não temos mais soja para o final dessa temporada, né? O ano de 2020 vai finalizar sem nenhuma soja em dezembro.
E de onde a gente vai tirar soja para atender todo mundo, né? Porque pelo ritmo que está a exportação e pela demanda interna aquecida, vai faltar soja, hein?
E quando falta um produto, os fatores de mercado começam a matar a demanda. Como é que eu mato a demanda? Eu subo o preço. A alta do preço diminui a demanda. Por enquanto, isso não está acontecendo. A demanda ainda é sustentável. Por isso, pegando o seu comentário, por isso que nós acreditamos que nós não veremos uma queda drástica nas cotações em Chicago, né? Não tem por que soja operar abaixo de 8, 8,20 bushels points nas principais posições.
Agora, e safra nova, Enio? Você citou aí que dependendo da casa, a gente tem aí percentuais que variam de 40% a 50% de volume vendido. O melhor momento de negociação já passou, a gente ainda pode ver momentos de negociação esse ano, oportunidades para negociação esse ano voltarem a acontecer?
Bom, nós estamos falando de safra 2021. Quando eu olho safra 2021, como o produtor brasileiro está bem vendido, ele diminui as suas fixações para o ano que vem, ele diminui suas posições de hedge para o ano que vem. Esse é um ponto. Segundo ponto é que se nós não teremos soja em dezembro no Brasil, isso sinaliza que a primeira soja que vai ser colhida, janeiro e fevereiro, devem apresentar prêmios altos. Por quê? Pela necessidade do produto. Então, nós devemos ter a soja de janeiro e fevereiro, principalmente a soja de janeiro, bem valorizada, através de prêmios ou através de Chicago. A tendência é os prêmios remunerarem bem a soja de janeiro. Dito isso, Alexandre, se eu já tenho 40%, 50% comercializado agora, dependendo da casa que você segue, da consultoria que você segue, mais uns 10% a 15% de soja que vai ser colhida, que tende a ser colhida em janeiro, começo de fevereiro, quando chegar 1º de fevereiro, dia 10 de fevereiro, 55%, 60% da soja já vai estar comercializada ou comprometida, sobrando 40% para todo o ano de 2021. Isso se não tivermos quebra de produtividade, porque o USDA e algumas casas que soltaram suas projeções de safra, todos estão sendo extremamente otimistas, 131 milhões de toneladas, 130 milhões de toneladas, mas essa oferta, ela é virtual, ela não é real, ainda não aconteceu.
Não foi nem plantada ainda, né?
Foi nem plantada, então é projeção de safra. Numa projeção de safra robusta, nós vamos chegar no final de janeiro, começo de fevereiro, 60%, 55% da soja já comprometida. Sinaliza preços sustentáveis para o ano de 2021. Aí tem a questão do câmbio, se o câmbio vai cair, se o câmbio não vai cair, mas quando eu olho a estrutura do mercado, 2021 sinaliza um ano de boas margens para o produtor.
Muito bem. Já que a gente pode ver aí uma pequena parte da safra para ser negociada até lá, né?
Isso. Daqui para frente, naturalmente, o produtor para de vender, por uma questão óbvia, já vendeu. Isso favorece os prêmios, favorece a tentativa de antecipação de demanda para o ano que vem. E a gente ainda tem essa mistura dessa tensão entre China e Estados Unidos. Essa tensão não vai passar. Mostrando que 2021, de novo, é um ano que o produtor brasileiro pode construir excelentes margens.
Muito bom. Vamos ficar atento então, a essas possibilidades. Meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Enio.
Um grande abraço, se cuide, que Deus ilumine a todos e uma grande colheita de segunda safra para todos.
Valeu, Enio. Abraço para você. Está aí Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, conversando com a gente, analisando o mercado e trazendo essa perspectiva além de 2020. Olha aí, isso é muito importante. 2021 também já tem um cenário, pelo menos nesse momento, até onde a gente consegue enxergar, favorável aos preços. Segundo o Enio, a gente já tem entre 40% e 50% da próxima safra vendida. A gente vai ter oportunidade, principalmente lá em janeiro, de também vender bem, ou seja, quando efetivamente a safra acontecer, a safra chegar no Brasil, o volume a ser disputado vai ser menor e isso vai dar sustentação para os preços. Essa é a estrutura, né? Obviamente que daí tem que ver todo o impacto do câmbio em cima desses novos preços. Se o câmbio cair muito abaixo aí dos atuais patamares, isso pode influenciar de alguma forma na rentabilidade. O contrário também é verdadeiro, caso o câmbio venha a subir de alguma forma, de maneira forte, lá para o ano que vem. Então, a gente precisa ver os detalhes, mas, no geral, a gente tem uma condição bastante favorável para mais um ano, mais um 2021, de boas rentabilidades aí para o produtor brasileiro. Muito bom, vamos lá. Vamos aos números. Lá na Bolsa de Chicago, a gente teve um encerramento positivo, como a gente já adiantou aqui. Agosto, 8 dólares e 99 centes por bushel, 2,75 de alta. Setembro, 8 dólares e 94 centes por bushel, 3 de alta. Novembro, 8 dólares e 95 centes por bushel, alta de 2,5. E o janeiro, 9 dólares por bushel, alta de 2 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Setembro, 3,27, 4 pontos mais 75 de alta. Dezembro, 3,34, alta de 4 pontos. Março, 3,44, alta de 3 pontos mais 25. Maio, 3 dólares e 51 por bushel, alta de 2 pontos mais 75. E vamos ao trigo também, que encerrou de forma positiva também. Boas altas aí para o trigo. Setembro, 5 dólares e 34, quase 7 pontos de alta. Dezembro, 5 dólares e 39, alta de 6 pontos. Março, 5 dólares e 45, alta de 5 pontos e meio. E o maio, 5 dólares e 48 por bushel, alta de 5 pontos e meio. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais boletins ao vivo, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Mas ainda hoje, você continue no site, afinal de contas, tem informações sendo atualizadas aqui para você, as cotações, as últimas cotações sendo aí ajustadas, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.